Então, o Rally dos Sertões, esse ano de 2021, está tendo, né, um roteiro 100% nordestino. Ele iniciou aí no dia 13 de agosto, na verdade, dia 13 com o prólogo, e no dia 14 foi a saída, né, na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, e vai terminar agora, domingo, no dia 22, em Pernambuco. Então, e o Rally vai passar por 7 dos 9 estados aqui da região nordeste. Vai passar por Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia, Alagoas, e Ceará. Então, a gente considera isso etapa, né? Vão ser 9 etapas, e cada etapa sai de uma cidade e termina numa outra cidade. Aí toda a equipe, toda a organização pernoita nessa cidade, e na manhã seguinte vai para uma outra cidade, né? Quem fizer no menor tempo aí, né, é o vencedor. Os veículos saíram de Tibau do Sul, ali na Praia de Pipa, ali Rio Grande do Norte, foram em direção a Patos, da Paraíba. Depois de Patos, no Paraíba, eles foram para a cidade de Ararapina, Pernambuco. Depois foram para São Raimundo Nonato, Piauí. Depois foram para Xique-Xique, no estado da Bahia. De Xique-Xique, eles foram para Petrolina, Pernambuco, novamente. Depois de Petrolina, foram para Delmiro Gouveia, estado de Alagoas. Depois, ainda no estado de Alagoas, foram de Delmiro Gouveia para Arapiraca. E por último, no dia 22, eles vão chegar em Tamandaré, estado de Pernambuco.
Qual é o tamanho do percurso do Rally dos Sertões deste ano?
Um total de aproximadamente 3.500 quilômetros. E esses trechos de especiais, né, onde os competidores aí aceleram para valer aí contra o relógio, somam mais ou menos 2.200 quilômetros, ou seja, quase 60% desse período vai ser de especial aí. Esse ano nós temos 56 carros conectados, veículos da organização de apoio, né, conectados com a nossa plataforma.
Qual o valor da premiação para os vencedores?
A Smart Driving Labs vai premiar um total de R$ 24.000, distribuídos em 6 categorias. Cada carro vencedor por categoria vai levar R$ 4.000. Então, R$ 4.000 em 6 categorias, somam aí R$ 24.000 no total.
O que é levado em consideração? Quais são esses critérios? E além dos critérios, são quantas categorias?
6 categorias, equipe técnica A, B, C, D, e aí tem o resto dos carros que vão andar na terra e os carros que vão andar no asfalto. Então, dentro dessas 6 categorias, e aí tem categoria que tem 7, 8 carros, 9 carros, mas na média entre 6 e 8 carros, nós vamos premiar, né, o melhor veículo, né, que tiver a melhor pontuação dentro de cada uma dessas 6 categorias. Como é que é feita essa análise? Para chegar ao vencedor, né? Nós temos, na verdade, 5 fatores aí que a gente usa no nosso algoritmo. Primeiro é a pontuação de condução. O que quer dizer isso? Toda e qualquer viagem, o trajeto que esses veículos percorrem. E o que é um trajeto? É a partir do momento que ele liga a ignição, anda um percurso. Esse percurso pode ser 1 metro, pode ser até 600 quilômetros, né? Mas entre ligar a ignição do carro, começar a andar e desligar, a nossa plataforma gera uma pontuação com base em alguns parâmetros. Os mais relevantes, eu não vou entrar em detalhe exatamente em todos, mas os mais relevantes são quantidade de acelerações bruscas, freadas bruscas e curvas bruscas, além de excessos de velocidade nas vias que o carro estiver andando, onde existe um limite de velocidade, né? Nós temos o Brasil inteiro mapeado. Obviamente que numa estrada de terra no meio dos sertões não vai ter limite de velocidade, mas existem áreas, muitas áreas de deslocamento, e tem carros, inclusive, que só andam nas estradas, então aí sim eles vão estar andando em vias com limite de velocidade. A partir do momento que o rally começou, até o último dia, essa pontuação ela é dinâmica, ela vai subindo, ela vai descendo, né? Tem viagens que ela tem uma pontuação maior, outra menor, mas a gente vai somando, e aí no final do evento o carro vai ter uma pontuação X, tá? Então esse é um critério. O outro critério é a gente chama de incidente, tá? O incidente pode até ser um acidente, mas o incidente é quando um veículo ao longo desse percurso, né, passa por um evento de freada, aceleração ou curva acima de uma força G, né, que a gente pré-configurou. Então é uma força G um nível um pouco mais alto do que uma configuração que a gente faz para um carro normal numa cidade, já sabendo que os carros vão estar andando em condições adversas, na grande maioria em condições assim de extremas, né, de obstáculos. Então o incidente é a quantidade de incidentes, pode ter um, dois, três ou nenhum, né, ou 10, ou 20, ou 30. Né. O terceiro é o uso do cinto de segurança. A gente consegue identificar para esses carros, pelo menos, o uso do cinto de segurança para o motorista. Então, a partir do momento que você ligou o carro, a gente sabe exatamente o percentual do tempo que essa viagem, né, foi efetuada com o cinto afivelado, né, ou não. Tá? Nós temos também, no final, o custo de manutenção, então a gente faz uma ponderação com o custo da manutenção. Esses carros são todos devolvidos para a montadora e a montadora faz uma revisão, né, criteriosa, carro a carro. Então a gente pega depois essa pontuação, faz uma mediana, né, do mais baixo para o mais alto e pondera junto àquela pontuação.
Representante da empresa Smart Drive Labs, o CEO Fernando Schaefer, gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre essa tecnologia que é empregada nos veículos para propiciar agilidade e também esse monitoramento.
O dispositivo é um dispositivo bastante tecnológico, ele tem um módulo de celular, né? Então ele tem um chip de celular, um GPS muito potente, ele tem um GPS que usa duas constelações, tanto a GPS quanto o GLONASS. Ele tem módulos de acelerômetro com os três eixos XYZ, onde a gente mede toda a parte de impacto, aceleração, freada, curvas, enfim, curvas bruscas. Ele também está constantemente lendo parâmetros da controladora, né, do computador de bordo, a ECU do veículo. Então, qualquer código de erro do motor, em tempo real, a gente captura. Então, a gente, como um exemplo, na primeira edição, em 2019, conseguimos, através, né, da análise dos dados, perceber que existiam certos veículos com um mesmo código de erro. Esse código indicava uma mistura muito rica no motor do veículo. E o que queria dizer essa mistura muito rica? O filtro de ar estava muito sujo, em alguns casos completamente entupido, porque não tinham feito a limpeza ou eventualmente até a troca do filtro, em função, né, de todo esse percurso que esses veículos andam em temperaturas altíssimas, em estradas de areia, né, de terra. Como eles não estavam limpando alguns veículos com a frequência solicitada, requerida, o filtro chegava em algum momento a praticamente entupir, ou seja, não entrava ar no motor, simplesmente combustível. Deixava a mistura muito rica e chegou até a fundir alguns motores. Né? Então a gente começou a entender isso, e aí isso foi utilizado até para melhorar os veículos e ser mais proativo nas edições seguintes, né, do ano passado e dessa. Então a gente também mede, enfim, todos os aspectos e erros, né, que vêm do motor. Além de, obviamente, saber onde é que está o carro, vocês conseguem saber aonde que estão cada um desses veículos.